A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado começando mais uma Escala Brasileira e hoje o Escala Brasileira tem a honra de receber Luísa Borges, cantora, compositora, professora de canto e preparadora vocal, com uma atuação assim muito destacada na cena musical independente do Rio e do Brasil. Desde 2004 que ela vem caminhando aí, fazendo tantas coisas legais. Carioca, natural do RJ, do Rio de Janeiro, ela iniciou sua carreira no samba, foi uma das finalistas da 4ª Mostra Novos Talentos da Casa Carioca da Gema e também participou do programa Samba na Gamboa ao lado de Diogo Nogueira. Ela tem álbuns maravilhosos gravados, participações muito especiais, muitos projetos paralelos caminhando ao lado de seus álbuns. E hoje a gente está aqui para conhecer também a Luísa, né? Além da carreira de cantora, ela também é educadora, é formada em música pela Unirio e integra o grupo de professores do método HERS. Então, Luísa Borges, seja bem-vinda à Escala Brasileira, saudações.
Obrigada, saudações, Renato, boa tarde a todo o público do Escala Brasileira. Um prazer estar aqui com vocês, podendo dividir um pouquinho a minha história e compartilhar com vocês aí a caminhada.
Que bacana, que legal, Luísa. A gente fica muito feliz, é uma grande honra ter você participando da Escala Brasileira. A gente sabe que você já teve outras vezes aqui na Rádio Senado e sabe como é, né? Aquela coisa, se tá voltando é porque a gente sentiu saudade.
Ah, eu também senti saudade. Quem sabe na próxima vez eu estarei presencialmente em Brasília anunciando aí shows na cidade.
Uau, sim, sim. Contamos com isso, contamos...
Tenho planos.
Aqui em Brasília existe uma cena de casas, de jazz, muito interessante, né? O local mais tradicional, mas existem diversos outros lugares que têm, assim, abraçado os músicos não somente de Brasília, mas de todo o Brasil. Com certeza você vai fazer aqui uma turnê no Centro-Oeste muito bacana e vai trazer essa alegria aí do RJ, do Rio de Janeiro, aqui para o nosso estado, viu, Luísa?
Pronto, é isso.
Mas Luísa, você tem uma trajetória, né? A gente sabe que passou pelo samba, também tem a questão da canção contemporânea. Conta pra gente como é que você transita, né, confortavelmente por diversos universos musicais. Fala pra gente como que é isso.
Olha, foi uma coisa que foi acontecendo bem naturalmente. Quando eu entrei na faculdade de música na Unirio, ali foi o meu primeiro contato com uma cena musical mais da minha geração, né? Porque eu sou filha de músico, meu pai é o Rodolfo Cardoso, que é um percussionista incrível, que inclusive se formou em Brasília, né? E que tem o início da sua trajetória musical em Brasília. Foi inclusive que ele conheceu minha mãe, que na época era atriz. E aí depois eles vieram para o Rio. Por pouco eu não nasci brasiliense, mas podia ter nascido. E eu convivi desde muito cedo com uma cena musical incrível, que era a cena do meu pai, de músicos já muito avançados, né, naquilo que eles faziam, porque quando eu nasci, eles já tinham uma carreira, e quando eu fui me tornando, assim, consciente das coisas, mais ainda, né? Então, eu convivia com o Nelson Faria, né? A primeira vez que eu cantei, assim, mais em público, mais levando a sério, assim, foi numa festinha de música que o Nelson, imagina que coisa, gente, só coisa de amigo mesmo. Eu, uma menina, que o Nelson me acompanhou, maravilhoso, e que inclusive o Nelson tá morando em Brasília agora, né? Então, o Carlos Malta, né, com quem meu pai sempre trabalhou. Então, assim, eu cresci no meio de uma referência muito boa, né, de músicos muito queridos, pessoas muito legais, muito generosas. Em paralelo, bem cedo na faculdade, eu conheci, assim, lá pro meio da minha faculdade, ou segundo terço da faculdade, o André Siqueira, que é um violonista incrível, um músico muito meu amigo, com quem eu trabalhei durante 15 anos, assim, bastante. A gente começou com uma coisa de prática de conjunto da faculdade, mas depois a gente foi montando shows, e o André foi uma das primeiras pessoas que falou pra mim: você não quer cantar música que tá sendo feita agora? E ele era mais próximo dos primeiros compositores que eu comecei a pesquisar. E foi me mostrando assim: escuta isso, escuta aquilo. E eu comecei a pesquisar por mim mesma também, né? E realmente, aos poucos, eu fui ficando muito identificada com essa possibilidade de você cantar uma coisa que nasceu há pouco tempo, que quase ninguém gravou ou que ninguém gravou, e de alguém que nasceu na mesma época que eu, que quer queira, quer não, é afetado de uma forma parecida como eu sou, né, pela realidade. E eu me identifiquei muito com os compositores todos que eu gravei, né, até hoje, com a obra deles, né? Então ali eu pensei assim: cara, isso eu quero, assim, isso eu quero dizer isso, eu quero gravar isso.
Que legal isso, Luísa. A gente quer começar ouvindo uma música, né? Que música você escolhe que seja um reflexo de algum desses universos aí que você comentou com a gente agora?
Então, eu vou escolher Certezas Inacreditáveis, que é a música que dá título ao meu segundo álbum, que foi composta pelo Thiago de Mello e pelo Edu Knaipe. Tá no Certezas Inacreditáveis, né? No segundo álbum.
Vamos lá então, vamos ouvir.
Tem que acreditar, não é lenda, eu vi. Tem no bucho uma boca, uma pinguari. Esse assobiar dá medo sem fim. Na trapaça de toca lá vem matim. Não tem fumo não, a cachaça na cuia cê pode levar. Quanta confusão, esses seres da mata me fazem passar. O tempo fechou, pronto me perdi. Curupira, devolva meu tipiti. O boto boiou, não tem candiru. Me encantou doce o canto do Irapuru. Me contou saci, quando a mulher de branco vem me visitar. Deixa o sol sair e o fantasma de um homem vem me atazanar. Bicho na espreita, na margem direita do rio se estreita pra me alucinar. Foi boiuna, nem índio, ticuna, não foi tupã, esse talismã. Nessa viagem eu vi a visagem, a avessa, a paisagem pairando no ar. Esse segredo não é arremedo, eu juro tão cedo, jamais duvidar do que há. Noite trovejou, fez brotar a fé, quando o velho caboclo puxou meu pé. Rede desatou, foi coisa do cão, eu desabo nas águas da escuridão. É melhor rezar para São Benedito, minhas preces ouvir, para me salvar, mas se vivo aflito, prefiro fugir. No Eldorado, destino sagrado, vi enluarado, juro pari. Na correnteza, deixei a certeza de nunca crer no que não se vê. E acreditando, fui relampeando e me desafiando a poder enxergar. Esse segredo não é arremedo, eu juro tão cedo, jamais duvidar do que há. Uma pinguari, esse assobiar dá medo sem fim. Na trapaça de toca lá vem matim. Não tem fumo não, a cachaça na cuia cê pode levar. Quanta confusão, esses seres da mata me fazem passar. O tempo fechou, pronto, me perdi. Curupira, devolva meu tipiti. O boto boiou, não tem candiru. Me encantou doce o canto do Irapuru. Me contou saci quando a mulher de branco vem me visitar. Deixa o sol sair e o fantasma de um homem vem me atazanar. Bicho na espreita, na margem direita do rio se estreita pra me alucinar. Não foi boiuna, nem índio ticuna, não foi tupã esse talismã. Nessa viagem eu vi a visagem, a vença, a paisagem pairando no ar. Esse segredo não é arremedo, eu juro, tão cedo jamais duvidar do que há.
Estamos aqui na Rádio Senado, muito obrigado pela sua audiência, você está acompanhando Escala Brasileira. Você que está em Natal, você nos ouve em 106,9, você que está em Cuiabá nos acompanha em 102,5 e você que está em Fortaleza, você de Fortaleza escuta a Rádio Senado em 103,3. Estamos aqui hoje com Luísa Borges, cantora, compositora, educadora, uma simpatia. É carioca, mas quase que nasceu aqui no Cerrado. A gente está conhecendo um pouco mais sobre a trajetória dessa grande artista. Mas, Luísa, esses álbuns a gente percebe que eles marcaram importantes momentos, né, da tua carreira, né? Como você definiria, né, a diferença estética? Eu acho que você já deu pistas, né? Mas queria aprofundar um pouco mais nisso. A diferença estética, mas não somente estética, mas emocional também, entre esses dois trabalhos.
Olha, o Romanceiro foi o meu primeiro álbum. Eu acho um álbum lindo. Eu era muito jovem, né? Então, eu fiquei um tempo ali bastante identificada com aquelas canções. E continuo, né? Acho elas lindas, mas bastante identificada com a forma como a gente gravou, né, aquelas canções. E eu sentia que eram canções assim que, ao mesmo tempo que elas me apresentavam assim, né, ao público, olha, gente, isso aqui é o que sobre o que eu gosto de falar, eu me sentia protegida com aquelas canções, assim. Elas falavam muito de natureza, muito de Brasil, de amor, né? De temas assim que, através de um olhar contemporâneo assim dos meus colegas, de temas que para mim soavam como ali meus companheiros que estavam ali me acompanhando assim no palco, né? Quando eu gravei o Certezas, eu já não ouvia o Romanceiro, né, o meu disco primeiro. Eu gosto de gravar um disco novo, não só quando tem dinheiro, porque, gente, gravar disco na música independente é caro. Quando não tem ninguém ali subsidiando nada, não tem nenhum subsídio, nenhum edital, nenhuma gravadora, você grava tudo ou com a sua grana, ou com a grana de crowdfunding do seu público e tal, né? Mas assim, é muito trabalhoso. Então assim, tem esse aspecto. Eu gosto de gravar disco quando tem dinheiro, mas não é só isso. Eu gosto de gravar quando o disco anterior que eu gravei, ele já não é assim, não sou mais aquela pessoa. Quando eu sinto assim, tipo, ok, passou. Então agora eu quero falar outras coisas de outras formas. É o que eu sinto assim do momento ideal para você construir de novo um álbum, talvez porque seja extremamente trabalhoso. Isso falando especialmente de gravar música inédita, música contemporânea. Talvez porque dê tanto trabalho, eu acho que isso só vale a pena quando aquilo que você fez antes já não é mais você, né? Não pelas canções, pela forma como eu cantei, como eu me sentia, pelos arranjos, etc. Então, no Certezas Inacreditáveis, eu me sentia me arriscando muito mais com as canções, assim. Em alguns aspectos, talvez elas fossem um pouquinho mais difíceis e tudo, mas é a própria sonoridade que a gente escolheu e a forma mesmo como eu queria interpretá-las, né, com a minha voz. Eu queria ir mais para fora, eu não precisava mais sentir que aquelas canções, né, dos meus amigos me protegiam no palco. Eu queria, eu me sentia, e eu queria me sentir mais ainda, como a porta-voz daquelas mensagens ali. E eu me arriscava mais mesmo, né? Eu me sentia me arriscando mais. Então, assim, foi uma sensação completamente diferente gravar e apresentar o disco. Acho que tem a ver com a maturidade mesmo também, né? E hoje em dia, eu amo o Certezas Inacreditáveis, assim, mas muito. O meu público, em geral, fala que em alguns aspectos se identifica mais com o romanceiro, porque acho que tem alguns arranjos e sonoridades que são mais tradicionais, um pouco mais, assim, palatáveis, né? Mas eu sou apaixonada pelo Certezas. Mas também já estou num outro momento, assim, que eu escuto, acho lindo, mas penso, eu já sou outra Luísa, tá na hora de gravar outra coisa, né? Eu gravei alguns singles e tal, mas ainda não gravei um álbum novo completamente do zero. E nesse próximo eu quero que tenham mais canções minhas, que vai ser um novo risco, né? E aí falta também a parte do dinheiro. Quem quiser me patrocinar, tamo aí, galera. @ Luísa Borges de Cantora no Instagram, só me mandar mensagem. Mas assim, a diferença, acho que principal que eu senti de um para outro foi essa, assim, né?
Sim, sim. Então vamos lá, vamos ouvir mais uma. Você falou tanto do Certezas Inacreditáveis, né? A gente vai ouvir ambos os trabalhos aqui no, na Escala hoje, mas ficamos curiosos aqui para aprofundar um pouco mais no trabalho Certezas Inacreditáveis.
Uhum. Vamos escutar então a Fama e a Fome, que é uma música do Pedro Ivo e do Mauro Aguiar. É um samba. Eu amo demais essa música.
Ok, vamos lá. Mais uma.
A fama tava na TV, volúvel como o quê? Habituê de mil baladas. A fome só babava ovo sem jabaculê no misê da mulambada. A fome viu chamada na TV. Procura-se você que tem gana de mucama pra lavar pé de requintada. Ela então, catando guimba, nem quis saber de dar colher de chá. Se a bacana quer mucama pra bajular, não custa nada dar uma olhada. Você tem fome de quê? Você tem fama de quê? Em pouco tempo a pobre fome pôde perceber que o métier roubada. Enquanto a fama se esbaldava na sua turnê, o seu cachê era um nada. A fome então, desesperada, tentou fazer a sua reentrée, um teste muquirana pra ser dublê da desalmada. A fama, quando soube disso, fez um auê e só faltou morrer. Pôs a fome pra fora num pontapé e a desdentada muda saiu calada. Você tem fome de quê? Você tem fama de quê? Fiz de mim o que eu não soube, e o que eu podia ter feito de mim, não o fiz. O dominó que eu vesti era errado. Logo reconheceram-me por quem eu não era, e não desmenti. Perdi-me. Quando tentei tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido.
Você
Você tem fome de quê? Você tem fama de quê? Você tem fome de quê? Você tem fama de quê?
Você está com Escala Brasileira.